singing in the rain.
Eu vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar.
Telefone.
Wakanda forever!
E seja bem-vindo ao episódio Agenda, ao episódio Cronograma, ao episódio Planejamento de 2022 do seu Poltrono, o podcast para quem adora ser o rei do sofá, como eu. E hoje a gente vai trazer as principais estreias do streaming e do cinema neste ano 2022, que promete voltar ao normal, pelo menos de forma parcial, né? Então a gente acredita que as estreias não serão tão adiadas como foram nos últimos 2 anos no cinema, onde as estreias eram prometidas para uma data e chegava aquela data, adiava novamente. Quem foi esperto já adiou 1 ano para frente e depois chegou em 1 ano depois e adiou novamente, como foi o caso de Top Gun, entre outros filmes que ficaram prometidos e que não estrearam nem em 2020 e muito menos em 2021. E agora a gente abre um 2022, pelo menos com a promessa de que teremos um ano um pouquinho mais normal, um pouquinho mais dentro do que a gente espera de um ano normal, pelo menos, né? Então a gente começa falando dos streamings, das séries que vão estrear em 2022. Algumas a gente conseguiu as datas de estreia para você já programar, já marcar na sua agenda para não esquecer, porque também, e esse episódio também acaba sendo um planejamento para o Poltrono, pois a gente vai ter já uma base de todo o conteúdo que você vai ver aqui durante todo este ano. É óbvio que eu trago as principais e tudo que eu achei que é mais interessante e que de alguma forma a gente vai acabar abordando aqui em episódios individuais, episódios separados, mas a gente deve abordar ao longo de todo o ano conteúdo sobre os filmes e séries que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas é legal para a gente já ver tudo que tem previsto pela frente, já ficar esperando na expectativa, começar a aumentar realmente a nossa expectativa, fazer com que a gente pesquise a respeito, saiba como que estão as produções, as finalizações. Tem muitas obras que já estão finalizadas já desde 2019 e que ainda não estrearam por causa da pandemia. Enfim, vai ser um episódio muito bacana de você ouvir e já fazer uma previsão de futuro para esse ano tão comprido que tem pela frente ainda. Então temos mais de 350 dias para conferir no nosso poltrono de casa, ou mesmo no poltrono do cinema, as principais estreias que eu começo a conferir a partir de agora. E eu começo falando de uma série que eu já comentei, eu encerrei o último episódio do Poltrono falando dela e abro este episódio também falando sobre o livro de Boba Fett. Uma série que estreou dia 29 de dezembro e está publicando os episódios semanalmente. Nós teremos apenas 7 episódios e a série vai terminar no dia 9 de fevereiro, com o episódio final sendo publicado numa quarta-feira, exemplo de todas as outras, durante o mês de janeiro. Então essa semana já temos 2 episódios publicados e toda quarta-feira um episódio novo disponível no Disney Plus para você conferir e voltar ao universo de Star Wars na cidade de Tatooine, onde acontece a maior parte da ação do Boba Fett, que é um personagem que, se você somar o tempo dele em tela, você não vai ter mais que 6 minutos, né, de diálogos e de cenas de ação, onde ele entrega o Han Solo, onde ele é conduzido à prancha para cair no estômago do Sarlacc, onde ele participa dos 3 filmes da trilogia original de Star Wars, somando tudo não dá 6 minutos. Porém, é um personagem muito famoso, o capacete do Mandaloriano já é difundido em todo o planeta, muitos fãs utilizam roupas em eventos, em feiras como a Comic Con. Todo mundo gosta do Boba Fett e por isso mesmo a série também teve o ano passado e o ano retrasado o Mandaloriano, que foi uma série inspirada nesse personagem, mas porém contando um pouco do universo, do perfil e do estilo dos Mandalorianos, dos soldados que utilizam essa farda, né, para poder vivenciar as aventuras por todo o universo de Star Wars. O Boba Fett já é um caçador de recompensas, ele é um Mandaloriano, mas de uma forma diferente, é quase que um pirata em Star Wars, onde esta série vai contar a jornada dele ali agora como substituto do Jabba como uma espécie de rei do crime em Tatooine, ocupando o lugar que foi do Jabba the Hutt, agora na pele dele, onde ele vai enfrentar os inimigos e contar também um pouco de toda a jornada dele, de como ele conseguiu chegar com essa popularidade toda nas histórias que a gente nem viu durante todos os filmes de Star Wars. A gente teve um destaque maior pro personagem no episódio 2 da saga prequel que o George Lucas lançou no começo dos anos 2000, onde o ataque dos clones mostra realmente clones feitos do Boba Fett. Então todos eles clones constituídos pelo DNA desse personagem. E o ator que interpreta o Boba Fett é o mesmo do episódio 2 do ataque dos clones e que também participou na segunda temporada do Mandaloriano, do Pedro Pascal, que é o Temuera Morrison. Ele faz o Boba Fett e também tem a parceria da Ming-Na Wen, que faz a Fennec Shand, que é a parceirona dele de aventuras e que também está ao lado dele nas lutas e nas batalhas que eu já vi pelo menos nesses dois primeiros episódios. E a série também tem a Jennifer Beals e tem também a supervisão, é claro, do George Lucas e principalmente a participação do Dave Filoni no processo criativo junto com o Jon Favreau, né, que são os dois criadores tanto do universo do Mandaloriano como dessa revitalização de Star Wars para o mundo dos streamings através dessas séries que estão, para mim, fantásticas. Eu adorei as duas temporadas de Mandaloriano e com certeza também vou curtir bastante, já estou curtindo, o livro de Boba Fett. E no dia 6 de janeiro estreou a última temporada de This Is Us, que é uma série que eu tenho um carinho muito especial, mas é uma das séries mais emocionantes já lançadas, tá? Então ela chega na reta final, é a última temporada, a sexta e última temporada de This Is Us, que vai mostrar, que continua mostrando como foi o passado, como é o presente e, claro, como é o futuro da família Pearson, que é uma família cheia de problemas, cheia de defeitos. Eu tenho certeza que você vai se identificar com vários personagens, ou mais especificamente com um, né? A sua mulher vai se identificar com outro. Então você tem aí histórias da vida real. É uma novelona, mas uma novelona muito bem dirigida, muito bem montada e muito criativa a forma de contar a história da família Pearson, né? É uma história realmente contada com passado, presente e futuro, né, de um jeito muito bem editado. Então, enquanto você está vendo uma situação do presente, você vê uma pessoa agindo, um dos personagens agindo, você vai ver como começou a atitude, o comportamento quando ele era criança ou mesmo quando ele era adolescente. Então, é muito bacana, é muito divertido. A trilha sonora, eu adoro, gosto de curtir. É uma série literalmente gostosa de ser assistida. This Is Us estreou em 2016. Né? Então, contando de fato, o primeiro episódio é fantástico. Se você assistir e botar play para ver, ele está disponível inteira no Star Plus, né? Essa sexta temporada já estreou, né, no Star Plus. Então você tem também algumas temporadas, acho que só não tem a sexta, mas também disponível no Prime Video para você conferir, então tá bem facinho. Começou em 2016 contando essa história. O primeiro episódio, como eu falei, é antológico, a edição é fantástica e conta a história da família desde o fim da década de 70, né? Então passa pela atualidade e chega até o futuro, passa até pelo Covid. O elenco principal, ele tem a Mandy Moore e o Milo Ventimiglia. Para quem não conhece, ele protagoniza aquela cena também antológica com o Rocky Balboa, porque ele interpreta o filho do Rocky Balboa. E é ele que toma aquela palestra do Rocky no meio da calçada, onde o Rocky fala que é mais importante você saber se levantar das peias que você toma da vida. E ele é um dos personagens, é um protagonista da série, ao lado da Mandy Moore, que são personagens fantásticos, que é o casal, o pai dos trigêmeos, que protagonizam também a série ao lado deles. Então não perca, já disponível o primeiro episódio e eu vou estar conferindo. Normalmente essa é uma série longa, talvez a série com maior audiência da TV aberta nos Estados Unidos, e ela tem em média 16 episódios por temporada. Então é uma série que eu vou sentir muito a falta quando acabar e eu vou conferir todos esses episódios, pelo menos dessa temporada, semana a semana. No dia 9 de janeiro, domingo, estreia na HBO Max Euforia. A segunda e tão aguardada temporada da série promete continuar mostrando os dramas de Rue, a personagem interpretada pela queridinha do momento, a Zendaya. É, a nossa querida parceira do Homem-Aranha e que tá aí protagonizando uma série completamente diferente, mostrando um personagem totalmente diferente do que ela mostrou no Homem-Aranha. E aqui é muito mais dramática, né? Então aqui ela mostra os talentos dela como atriz e mostra que realmente ela merece ser a queridinha e que tá prometendo uma carreira de sucesso muito grande e ser, sem dúvida nenhuma, das principais atrizes do planeta na próxima década. E a Rue, ela tem um relacionamento muito conturbado com a Jules, que é interpretada pela Hunter Schaefer, que é outra atriz maravilhosa e que protagonizam juntas aí essa série Euphoria, ou Euphoria, tem gente que chama de Euforia, né? Mas, enfim, é uma série que teve um sucesso totalmente inesperado na primeira temporada no HBO Max e é uma série muito falada, principalmente pelo público adolescente. E essa segunda temporada promete ser ainda mais dramática que a primeira e nós vamos ter personagens novos entrando e sendo discutidos ali os problemas pessoais e de comportamento também, de uma forma bem polêmica. A série trata de assuntos muito reais e de uma forma muito visceral. Então, vou conferir também todo domingo à noite disponível no HBO Max para você, Euphoria, temporada 2. No dia 11 de janeiro, no CW, estreia a segunda temporada de Superman and Lois. É uma série que foi lançada no ano passado e acompanha um momento diferente da vida do herói mais famoso do planeta, quando ele já está casado com a Lois Lane, interpretada na série pela Elizabeth Tulloch, e aí eles têm dois filhos, o Jonathan, que é interpretado pelo Jordan Less, e o Jordan, que é interpretado pelo Alex Garfin. Então conta aí o dia a dia do Superman e da Lois lidando com os filhos. Então é uma série que tem um sucesso razoável, principalmente por causa de estar abordando a vida do Superman, e ela passa lá no CW, a exemplo de outras séries de super-heróis da DC, que o CW tem os direitos de transmissão e garante, assim, a audiência de muita gente, de muito público adolescente que adora os personagens da DC Comics. Então tá lá disponível, não sei se eu vou conferir não, mas tá dada a dica aqui no Poltrono pra você. Agora, uma outra série de super-herói que vai estrear no dia 13 de janeiro, também no HBO Max, mas essa eu vou conferir porque eu adorei o filme do Esquadrão Suicida lançado no ano passado e eu vou conferir esse spin-off aí em formato de série, O Pacificador. É uma série também criada e escrita pelo James Gunn e ele é inspirado no personagem homônimo dos quadrinhos, que defende a paz, custe o que custar, recém se preocupar em poupar vidas em seu caminho, né? Então ele defende a paz matando. Então é uma série que já começa com essa acidez da criação e principalmente com roteiros do James Gunn, né? E tem a interpretação antológica também do John Cena, que esteve maravilhoso no longa-metragem do cinema no ano passado, fez a estreia, né, durante o filme Esquadrão Suicida, que era um filme que tinha como principal vilão uma estrela do mar gigante que soltava estrelinhas pelo sovaco, né? Então eu acredito que essa série vai ser muito criativa e bem-humorada, com cenas muito bem produzidas. A série vai se passar logo depois dos eventos que aconteceram no Esquadrão Suicida, no longa do ano passado, e vai cobrir algumas aventuras solo, né, vividas por esse anti-herói, assim também como vai contar a história de origem desse personagem muito divertido. Então, dia 13 de janeiro, no HBO Max. No dia 21 de janeiro, na Netflix, estreia a quarta e última temporada de Ozark. É a série que tem um estilo muito parecido com uma série de muito sucesso e que quem não viu, corre para assistir, são 5 temporadas incríveis, que é Breaking Bad. Então você pode conferir tranquilamente na Netflix todas as temporadas disponíveis para você ver lá todas as ações, histórias e confusões do personagem mais querido anti-herói, interpretado pelo Bryan Cranston, o nosso querido Walter White, e também o companheiro, parceiro de crime Jesse Pinkman, interpretado pelo Aaron Paul. Essa série deixou muitos órfãos, né, de uma história parecida, do segmento, e gente falando durante muito tempo, muitos anos, e até hoje é reconhecida como uma das melhores séries de todos os tempos. E aí veio Ozark, que é uma série que também aborda uma situação muito parecida, de uma família que acaba se enfiando no crime de forma natural pela profissão do contador, que é interpretado pelo Jason Bateman, e que faz um personagem muito parecido com o Walter White do Breaking Bad. É diferente a série, claro, tem um outro roteiro, tem uma outra pegada. Tem a Laura Linney, que faz a esposa dele também, e a Julia Garner, que está excelente em todas as três temporadas até agora, que interpreta a personagem chamada Ruth, né? E o Marty, ele faz um consultor financeiro, uma espécie de contador, que consegue fazer com que o dinheiro de criminosos que ganham muita grana consigam lavar o dinheiro de forma legal e não ser preso pela justiça. Então ele leva a família para um resort em Ozarks, né, que é uma cidade praticamente com pouca população, e que eles acabam montando um cassino e se envolvendo em confusões com o crime de forma muito interessante, e que eu tenho certeza que você que gostou de Breaking Bad vai também adorar Ozark nesta quarta e última temporada, que tem a estreia prometida para o dia 21 de janeiro, facinho de assistir também na Netflix. Se você não viu as temporadas anteriores, pode maratonar, porque essa última eu acredito que vai ser muito bacana, porque vai encerrar a história do Marty, interpretado pelo Jason Bateman. No dia 1º de fevereiro estreará no Disney Plus a série Miss Marvel. Antes prevista para chegar ao Disney Plus no ano de 2021, a série do universo cinematográfico da Marvel, ela é dedicada a Kamala Khan, a Miss Marvel, e ela foi adiada e agora vai estrear no dia 1º de fevereiro. A decisão, né, segundo a Variety, aconteceu por causa da lotação de produções da Marvel em 2021, que já ficou encavalada em 2020 por causa da pandemia, e aí eles resolveram adiar para esse ano. Então, depois que acabar o livro de Boba Fett, nós vamos ter também no Disney Plus, então, esta série de um personagem do universo cinematográfico da Marvel, Miss Marvel. O elenco da série terá a Iman Vellani como heroína, Aramis Knight, Saga Ksha, um elenco meio que desconhecido, né? Mas é uma série que mostra o personagem que nos quadrinhos é uma inumana que tem poderes de mudar a forma e também as proporções do corpo. Vou conferir lá o primeiro episódio, ver se me segura e me pega, aí eu vou nos outros episódios, né, se for bom. Mas se não for, né, tem também a chancela da Marvel, e eu sei que vai interessar muita gente, então pode marcar na agenda aí também. No dia 11 de fevereiro estreia no Netflix Inventando Anna. Essa produção eu coloquei aqui porque a produção e a criação é da Shonda Rhimes, que é a produtora de várias séries de sucesso, e ela tem realmente uma condução de histórias e um dedo, um toque de Midas muito grande para obras de entretenimento. Então esse Inventando Anna é o resultado de uma parceria entre a Shonda Rhimes e a Netflix, e é uma minissérie que vai contar uma história real. O título é baseado em um artigo de Jessica Presley na New York Magazine e mostra a investigação conduzida por uma jornalista para revelar a verdadeira identidade de Anna Delvey, que é uma suposta herdeira milionária que arrebatou a alta sociedade de Nova York. O elenco tem a Julia Garner e a Anna Chlusk, aquela que fez parceria com o Macaulay Culkin naquele filme Meu Primeiro Amor, e a Julia Garner também do Ozark vai participar dessa série. Então, dia 11 de fevereiro, no Netflix, para você conferir Inventando Anna. Também na Netflix, no dia 25 de fevereiro, para quem gostou e ficou órfão de Vikings, estreia Vikings Valhalla. É um spin-off da série que todo mundo conhece, também disponível na Netflix, né, lá do canal canadense History. O Vikings Valhalla vai ser uma produção também original da Netflix e vai ser ambientada 100 anos depois do Vikings que você conhece. Ela vai se passar no século XI e vai colocar em destaque as aventuras vividas por três importantes figuras da cultura nórdica, né? Então você vai ter ali abordada principalmente o Leif Erikson, Freydis Eriksdóttir e o príncipe Harald Sigurdsson. Eu não conheço a história de nenhum deles, mas vou tentar dar uma conferida também no primeiro episódio no mês de fevereiro, mais precisamente dia 25, na Netflix. E vamos para março. No dia 14, na Disney Plus, estreia Agatha, House of Harkness. Então, para quem se lembra da Agatha, ela já apareceu na série da WandaVision no começo de 2021, também no Disney Plus e disponível para você conferir. Foi uma personagem de muito destaque, muita simpatia e agora é um spin-off aí do WandaVision, trazendo uma série só dela, né, para acompanhar a origem dessa feiticeira conhecida no universo Marvel como Agatha Harkness, marcando o retorno também da atriz Catherine Hahn como a personagem. Então, dia 14 de março, no Disney Plus. No mesmo dia, estreará na HBO Max The Last of Us. A tão esperada adaptação do game The Last of Us para as telinhas, ela pode chegar aí realmente no mês de março, está prometida, já foi adiada algumas vezes. Então, de acordo com informações do Gabriel Luna, que vive o personagem, está confirmadíssima para estrear na HBO no dia 14. Então, você que gosta do videogame ou que gosta de uma boa série de aventura, de ação, The Last of Us, prometida para 14 de março no HBO Max. Outra série muito aguardada pelos fãs na Netflix e que vai estrear no dia 25 de março é a segunda temporada de Bridgerton. Criada também pela Shonda Rhimes, que tem o dedo de Midas, como eu falei, Bridgerton foi uma das séries mais assistidas em todos os tempos na Netflix. E ela é inspirada numa franquia de livros de Julia Quinn e segue a história da família que dá título a essa trama, né? A família Bridgerton. Enquanto na primeira temporada foi focada em Daphne, a Phoebe Davenport, e o seu relacionamento com Simon, o Duque de Hastings, interpretado pelo Regé Jean Page, que foram atores que encantaram o público e que realmente conquistaram a audiência na Netflix, o segundo ano vai seguir a história do Lord Anthony Bridgerton, que é interpretado pelo Jonathan Bailey. E é o visconde e irmão mais velho da família Bridgerton, e agora a gente vai acompanhar a jornada dele para encontrar uma esposa adequada. Então a fórmula é a mesma, então você vê aí que a Shonda Rhimes tem realmente um toque especial e uma maneira, né, padronizada de contar histórias, e em Bridgerton vai ser a mesma coisa da primeira temporada, só que com outro personagem. Então eu acredito que vai ser bacana, os personagens são muito simpáticos, a produção é muito sofisticada, refinada, figurino maravilhoso, fotografia, maquiagem, é tudo de bom essa série. Então vamos conferir dia 25 de março na Netflix. Outra série que por causa do Round 6 também ficou famosa foi Alice in Borderland. Nós vamos ter a segunda temporada estreando em 1º de junho. E esta é uma série baseada num mangá de suspense japonês do mesmo nome. O título original ele foi escrito e ilustrado por Haru Atsu. A série live action foi produzida pela Netflix e dirigida por Shinsuke Sato. E ela segue um fã de videogame e seus dois amigos que aparecem em uma realidade paralela em Tóquio. Lá eles devem superar uma série de jogos sádicos, a exemplo do Round 6, para que eles possam se manter vivos. Então é uma série meio reality, né? Mas essa aqui é com historinha, diferente do Round 6, mostrando gente querendo sobreviver participando de um jogo. O elenco é todo japonês, né, e são praticamente os mesmos da primeira temporada, e você pode conferir então a partir do dia 1º de junho, inaugurando o segundo semestre na Netflix. Junto com outra série que também vale a pena a gente prestar atenção, mais uma história escrita por Neil Gaiman, Sandman. Criação de Alan Heinberg, o elenco tem Tom Sturridge e Gwendoline Christie, e a estreia prevista aí para o dia 1º de junho também. É inspirada na premiada HQ, que tem o mesmo nome, Sandman, escrita pelo Neil Gaiman, que é um cara que escreve coisas muito sensacionais, e vai ser original Netflix, com coprodução do próprio autor, né? Então o Neil Gaiman vai participar ali da série. Ela foi adaptada dos quadrinhos para os dias atuais e tem como protagonista Sonho, um dos sete perpétuos que é aprisionado no lugar da sua irmã Morte, por humanos que pretendem se tornar imortais. Então é uma série de fantasia com ficção, com terror. Então vamos conferir dia 1º de junho também na Netflix. Agora eu vou falar de algumas séries que estão prometidas para 2022. Tem mais ou menos um mês que elas vão estrear, mas não exatamente a data, né? O período, né, pode mudar aí ao longo do ano, mas que está prevista para o segundo semestre é uma das séries mais esperadas na Netflix. aquela que fez muito sucesso, uma das primeiras produções originais da Netflix que abraçaram crianças, jovens e adultos. Stranger Things, quarta temporada. É, a nova temporada vai mostrar que Eleven e Will estão morando na Califórnia, tentando começar uma vida nova. E aí a jovem interpretada pela Millie Bobby Brown, ela não se encaixa nesse novo local, mas ela mente pro Mike quando escreve algumas cartinhas afirmando que tá tudo bem, mas não vai tá não. Com certeza, todas aquelas aventuras e perigos das temporadas anteriores vão com certeza perseguirem a Eleven e toda a turminha de Stranger Things de volta, agora não mais tão novinhos e pequenininhos, né? Porque estão crescendo a cada ano que passa, estão esticando de uma forma impressionante. Os atores que participaram da primeira temporada, que estão até hoje na série, já estão com o rosto totalmente diferente. E a Netflix, ela já divulgou até o título dos episódios da quarta temporada, né? São 9 episódios para você conferir, provavelmente em agosto, na Netflix, Stranger Things, quarta temporada. Uma série, talvez essa, para mim, uma das mais esperadas, estreia ou deve estrear em setembro na Prime Video. Uma das maiores produções já anunciadas, né, em termos de streaming e televisão, para você conferir no poltrono da sua casa, será O Senhor dos Anéis. É, ambientada no universo de uma das séries literárias de fantasia mais aclamadas de todos os tempos e que também deu origem a uma renomada franquia que todo mundo conhece. O Senhor dos Anéis chega no segundo semestre deste ano na Prime Video, ainda sem uma sinopse oficial divulgada, né? O que se sabe até agora é que ela passará milhares de anos antes da história original. E apenas em sua primeira temporada, já é a produção mais cara da história da TV, né? Tendo custado em torno de 2,5 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro investido. A promessa, o hype está nas nuvens, porque a história todo mundo já sabe, né? Os personagens provavelmente serão maravilhosos. E se tem muita grana, como é o caso aí, esta é com certeza uma série que eu adoraria ver no cinema. Eu pagaria ingresso para ver cada episódio no cinema. Então vamos aguardar. Está prometida logo para o comecinho de setembro desse ano. Então, pertinho da chegada da primavera, vamos começar a conferir uma das séries mais aguardadas de todos os tempos, O Senhor dos Anéis, na Prime Video. Outra superprodução, essa já consolidada na Netflix, deve estrear também no segundo semestre e está prometida para novembro, é The Crown, a quinta temporada desta série da realeza, né? Que logo depois de se tornar aí a grande vencedora do Emmy Awards de 2021, a obra The Crown, ela surge novamente com mais novidades aí para os fãs que acompanham nesta quinta temporada. Dessa vez, a Imelda Staunton, que assume o papel de Rainha Elizabeth, né? A trama, ela vai seguir acompanhando a família real britânica em uma nova década, né? Agora vai falar dos anos 90, o que aconteceu com a família real lá na Inglaterra nos anos 90. É muito divertida, ela conta como se fosse de dentro para fora, mostrando dentro do castelo e todo o dia-a-dia da família real. É muito divertida e muito bem produzida também, cenários incríveis, atores incríveis, Olivia Colman, né? Não sei se está participando dessa próxima temporada, acredito que não, porque agora é Imelda Staunton que vai interpretar a Rainha Elizabeth, mas a Olivia Colman deu um show nas temporadas em que ela foi a rainha, mas vai ter o Jonathan Pryce, vai ter um grande elenco com certeza e uma produção muito grandiosa como foi as 4 temporadas anteriores. E em dezembro, como a gente já teve a estreia de The Witcher com o nosso querido Henry Cavill, nós também vamos ter no ano de 2022 uma derivada, uma produção também original da Netflix, uma prequel do The Witcher, a minissérie que já tem 2 temporadas disponíveis para você conferir na Netflix, e agora vem esse ano, no final do ano, com The Witcher, Blood Origin, né, que vai contar talvez a origem do The Witcher. Vai ser ambientada 1.200 anos antes das aventuras do Geralt de Rivia. Já teve um trailer lançado aí, a gente conferiu e viu que passa mesmo no antigo mundo élfico, né? E vai contar a história de criação do primeiro Witcher, bem como do Cataclisma, que foi a conjunção das esferas que fala aí nas temporadas do Witcher e que resultou nesse universo que já está sendo explorado pela Netflix. Então a gente vai ter mais The Witcher em dezembro na Netflix. E também para começar a virar o ritual, em dezembro deve chegar no Disney Plus a continuação, aí sim, do personagem Din Djarin, e não na pele do Boba Fett, o The Mandalorian, o Mandaloriano. É a terceira temporada para a gente ver o que vai acontecer com o Grogu, né? E também com o Din Djarin, o personagem interpretado pelo Pedro Pascal. E aí volta aí a terceira temporada, ainda também sob a tutela de Jon Favreau e Dave Filoni, comandando todo o processo criativo. Tenho certeza que não vão dar bola fora, que vai ser sensacional. Chega dezembro! E agora eu vou falar algumas séries que não tem data prevista. Pode ser que estreiem aí no primeiro semestre, como também pode ser que estreiem no segundo semestre, mas que estão prometidas para esse ano ainda. A gente vai divulgar aqui para você também já ficar na expectativa aí. Na Disney Plus, estreia em 2022 Cavaleiro da Lua. É uma série com Oscar Isaac. Mais um, esse cara tá trabalhando, hein? Tá cheio de boleto para pagar. Estava em Star Wars, tá em um monte de produções no streaming, tá em vários filmes aí do cinema. Então nós vamos ter Oscar Isaac também interpretando mais um personagem da Marvel aí, o Cavaleiro da Lua. E teve um teaser divulgado para os assinantes do Disney Plus que revelou as primeiras imagens dessa série, né? O material mostra o Oscar Isaac tentando entender os poderes dele. E deve contar a história do Mark Spector, que é um ex-agente da CIA que recebe uma segunda chance para viver, e ele canaliza o poder da Lua para se tornar o avatar de um deus aqui na Terra, né? Então deve ser um personagem bem bacana. E o elenco dessa série já foi confirmado. Tá no elenco lá o Ethan Hawke e o Gaspar Ulliel ao lado do Oscar Isaac nesse personagem, nessa série aí que promete. Cavaleiro da Lua. Outra série que promete ser um sucesso de audiência no HBO Max, também um spin-off da aclamada Game of Thrones, House of the Dragon. É uma série baseada no livro Fogo e Sangue, também escrito pelo George R.R. Martin, que vai desembarcar esse ano no HBO Max. A história se passa 200 anos antes do Game of Thrones, que a gente acompanhou aí por vários anos, e tem como protagonista os membros da Casa Targaryen, aquela dos dragões, no período da Dança dos Dragões mesmo, a Guerra Civil que foi travada por uns membros dessa família aí, visando a sucessão do trono do rei Viserys I. Então vai contar a saga dessa família, né? Vai ter dragão com certeza, vai ter coisas épicas, batalhas, e nós vamos conferir de novo aquele universo fantástico de Game of Thrones no HBO Max. Deve estrear ainda no primeiro semestre, mas como não tem data prevista, a gente sabe que 2022 é ano de voltar para esse universo que a gente já está sentindo muita falta. Também prometida para esse ano a série Love and Death, outra produção baseada numa história real, se passa nos anos 80 e é estrelada pela Elizabeth Olsen. É uma minissérie da HBO Max que tem Nicole Kidman como uma das suas produtoras, hein? É um drama policial adaptado de um livro e uma série de artigos sobre o caso da dona de casa Candy Montgomery, que é uma religiosa que matou a sua amiga a machadadas. Então, mais uma história baseada em fatos reais que estreia na HBO Max. E a série tem no elenco, além da Elizabeth Olsen, o Jesse Plemons, que está fazendo também um monte de filmes e obras aí, séries, tudo mais, e a Kristen Ritter, que é mais conhecida pelos telespectadores da Netflix como Jessica Jones. Outra série aguardadíssima do Disney Plus, que está prometida para esse ano, eu não sei se estreia esse ano, porque já tem aí o livro de Boba Fett. Nós vamos ter também Mandaloriano no final do ano. Então talvez no meio do ano apareça aí Obi-Wan Kenobi. Baseado no personagem famoso da franquia Star Wars, o mestre Jedi que treinou o Anakin Skywalker e mais tarde também o filho de Anakin, o Luke Skywalker. É, o Obi-Wan Kenobi vai ser uma série do Disney Plus ambientada entre os filmes Star Wars, A Vingança do Sith e também Star Wars, Uma Nova Esperança. Ali entre o episódio 3 e o episódio 4 vai acompanhar o personagem no período em que ele ficou em Tatooine também, cuidando de Luke, e vai mostrar a incursão dele pela galáxia para proteger o Luke contra a volta do Darth Vader. É claro que, como já está falando que vai se passar em Tatooine, eu acredito que os estúdios que estão lá prontos, montadinhos, bonitinhos, cenários, né, os personagens todos da cidade, aqueles seres alienígenas que habitam Tatooine, eles vão aproveitar e vão fazer tudo por ali mesmo, né? Então estão produzindo os Mandalorianos por lá, agora devem estar fazendo também o Obi-Wan Kenobi, e a gente vai ver aí três séries baseada no universo de Star Wars em 2022. Eu não vou perder nenhuma delas, claro. Ewan McGregor confirmado como personagem Obi-Wan Kenobi. Nós vamos ter também a volta do Hayden Christensen voltando ao personagem Darth Vader, o Anakin Skywalker. Também teremos o Joey Edgerton interpretando o Owen Lars e a Bonnie Pleasy fazendo o Beru Lars. Então, vem aí mais Star Wars para você no Disney Plus. Aliás, o Disney Plus também produzindo a torto e a direita. She-Hulk, a série estrelada pela Tatiana Maslany, deve contar a história de Jennifer Walters, a advogada e prima do Bruce Banner, que vai se transformar também na mulher Hulk no Disney Plus. Não tem data de estreia, mas deve também estar em cartaz esse ano para todos nós conferirmos no Disney Plus. E outra série que também é um sucesso na Netflix e que vai estrear a temporada 3 ainda este ano é The Umbrella Academy. É uma série que acompanha uma família disfuncional cujos filhos eles possuem poderes especiais. É uma mistura de X-Men com o universo Marvel ali, com DC, né? E quando o pai deles morre, eles se reencontram e descobrem aí vários segredos a respeito da família e em relação principalmente a ameaças à própria humanidade e que eles têm como missão tentar evitar que a destruição da humanidade aconteça, né? A sinopse da terceira temporada ainda não foi divulgada, mas espera que novos episódios acompanhem as consequências da viagem no tempo dos irmãos que aconteceu na última temporada para quem assistiu. Se você não viu, vale a pena conferir as duas temporadas anteriores. É uma produção muito refinadinha, bastante interessante, os personagens estão ótimos, você tem um roteiro também muito bacana. E eu tenho certeza que se você não viu, você vai curtir. Você que gosta de super-heróis, superpoderes e de uma forma muito descompromissada, essa série da Netflix é um prato cheio para você. Vai lá e confere as duas primeiras para esperar, não sei em que mês e quando vai estrear, esta terceira temporada de The Umbrella Academy. E uma das séries mais aguardadas por mim em 2022 será com certeza The Boys, a temporada 3 na Prime Video, voltando aí ao Carl Urban como Billy Butcher, né? O Anthony Starr como Capitão Pátria, a Erin Moriarty como a Anne e também o Jack Quaid como Hugh Campbell, entre outros personagens maravilhosos desta super engraçada e ácida série da Prime Video que zoa com os super-heróis, né? Então a gente falou e viu aí que vai ter muita coisa de super-herói programada para 2022, mas para mim a mais aguardada é The Boys, que já teve as filmagens completamente encerradas, já está em fase de finalização. Então eu tô louco para ver o que vai acontecer com o Capitão Pátria e o que ele vai aprontar nessa temporada, porque as poucas imagens que eu já vi a respeito de The Boys terceira temporada já mostra que eles vão se superar, né? Então, tô aguardando no poltrono com muita expectativa The Boys terceira temporada. Então, neste episódio, eu trouxe para vocês as principais estreias do streaming para você conferir no poltrono da sua casa tudo que vem de bom e do melhor com elenco, superproduções, continuações, temporadas renovadas, Star Wars, universos da Disney. Você vai ter muita coisa boa para conferir esse ano no poltrono da sua casa. E para não ficar muito longo, a gente vai dividir em dois episódios, né? Essa previsão de 2022. Esse ficou para séries e todas as temporadas que vão estrear em 2022 nos principais streamings do Brasil. E a gente encerra este episódio por aqui, mas eu volto também essa semana com outro episódio contando tudo sobre os filmes do cinema que ainda vão estrear em 2022, para a gente também marcar e ficar atento. Provavelmente serão todos os filmes que a gente vai abordar em episódios aqui no seu Poltrono, o podcast para quem adora ser o rei do sofá, como eu. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Hasta la vista, baby. I'll be back.